A Rádio Nu em Nova Iorque vai conversar com a doutora Regina Unger, da OMS, em Genebra, que nos vai falar da situação da dengue. As últimas informações mostram uma tendência de ascendência, número de casos. Doutora Regina, o que é que está por detrás deste aumento da dengue, principalmente em áreas que anteriormente não eram afetadas?
Essa é uma questão interessante, mas o mosquito da dengue ele é muito resistente, na verdade, está certo? Existem quatro tipos de dengue atualmente, está certo? Espalhados no mundo inteiro, e o mosquito ele é muito resistente. Então, ele vai se reproduzindo. E também com as mudanças climáticas, o dengue, obviamente, sendo uma doença, enfim, de caráter tropical, ela atinge mais na área dos e subtrópicos. E hoje em dia a gente não pode esquecer que as pessoas são muito móveis, elas mudam de um lugar para o outro, elas viajam muito. Viagem que antigamente demorava uma semana para você ir de um país a outro, você faz em horas. E isso também facilita como é que se diz, a importação ou a exportação de doenças. É uma das áreas, inclusive, que a OMS tem trabalhado muito e tem tomado muito cuidado e tem estressado muito junto aos seus Estados-membros, que é justamente o regulamento sanitário internacional, as regras de fronteira, etc. E o dengue não foge à regra, né? E o interessante do dengue, diferente até de outras doenças que são do mosquito dengue, quero dizer, de outras doenças que são transmitidas por mosquito, é que o mosquito dengue ele pode ficar, ele aguenta bem a temperatura baixa, tá certo? Então ele consegue viver em zonas subtropicais e isso aumenta a sua transmissibilidade também, já que passa de um lugar a outro, né? Antigamente tinha muito menos, você tem toda a razão. Mas hoje você pode quase que dizer, o MS até considera que hoje em dia mais ou menos 40% da população do mundo está sob risco, não que tenha dengue ou que vá pegar dengue, mas já tem um certo risco de adquirir dengue, tá certo? Existe mais ou menos, sim, entre 50 e 100 milhões de infecções por dengue todos os anos, isso é muito mais do que a malária.
No Brasil e nos países de língua portuguesa, portanto, a experiência do Brasil é uma referência. Quais são as tendências para o país e também para a América Latina?
Olha só, de novo uma questão interessante, né? Porque se nós colocarmos em consideração somente Portugal, que não está dentro da área dos trópicos e subtrópicos, tá certo? Todos os outros países, Brasil, sua maior parte, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Timor-Leste estão na zona grande de risco de dengue, tá certo? Pelo calor, pela umidade, tá certo? E a Ásia, depois da, vamos assim, da, talvez seja, África e Ásia são os continentes que mais têm dengue, tá certo? Então a Ásia, a Tailândia tinha muita dengue, Timor-Leste tem muito dengue. Então é por conta do clima, tá certo? E da resistência do mosquito. O Brasil tem uma grande experiência no controle da dengue, mas vale dizer que não servem só as autoridades para controlar essa doença, tá certo? Ou qualquer outra doença. É muito importante. Por quê? Porque o mosquito da dengue, ele é muito mais urbano, tá certo? Do que de zona rural, tá certo? Então, ele fica mais, ele vive mais perto das pessoas, tá certo? E você tem que tomar muito cuidado com um pouquinho em lugares úmidos, como eu estava falando, nas zonas tropicais são em geral zonas úmidas, ou seja, chove muito. E qualquer pocinha d'água, qualquer aguinha, que seja em qualquer potezinho, qualquer recipiente de água, se diz, um bom local para o mosquito se proliferar.
Doutora, há
Uma
aqui uma
outra
questão.
coisa do dengue que é ruim, se eu posso falar, é que você tem quatro tipos de dengue. É um vírus, consequentemente você tem uma vez, você teoricamente não teria outra vez, tá certo? No entanto, você não tem uma imunidade cruzada com os quatro tipos. Então você tem um dengue, você pode ser sujeito, você tem corre o risco de ter do outro tipo também, o que também onde assim, aumenta a chance de você cada vez ter a doença mais de uma vez.
Doutora, fala-se da dengue, mas fala-se também da malária, que tem sintomas muito semelhantes, e a OMS, portanto, faz questão de diferenciar. Para o cidadão que nos está a ouvir agora, de países da África, como falou há pouco, que estão também na zona de risco, portanto, qual é a distinção entre uma e outra?
Eu não percebi quais são as distinções entre.
A malária e o
Eu não
dengue.
ouvi. Ah, malária. E o dengue.
Sim.
Bom, Sintomas são similares, mas não são iguais, tá certo? O dengue, como eu disse, é muito mais urbano. A malária tem sintomas. Você quer ver uma outra característica do mosquito da dengue? Talvez as pessoas até desconheçam isso. O fato de que o mosquito da dengue, quem morde é a mosquita, você sabe, né? É só a fêmea que morde. Ela tem hábitos diurnos, diferente da malária, tá certo? O mosquito da dengue, ele, vamos dizer assim, ele pica, ele ataca, atinge muito mais as pessoas durante de manhã ou antes de escurecer. E essa é uma grande diferença também, né? As pessoas estão começando a sair, as crianças estão mais suscetíveis, etc. Agora, a malária é um tipo de, apesar da dengue começar com os sintomas são diferentes, tá certo? O sintoma da dengue, os dois são febre, com certeza. A malária também tem uma febre bastante alta, mas o dengue tem uma febre alta, mas tem uma dor de cabeça, uma dor atrás dos olhos, que é muito característica. Você estando numa zona vamos dizer assim, endêmica, que você começa com esses sintomas, muito provavelmente será o dengue. A malária tem uma febre também alta, você pode também ter um pouco de icterícia, ficar amarelo, mas você tem aquela febre em convulsões, tá certo? Claro que as pessoas que já estão em áreas endêmicas, elas talvez não tenham todo os sintomas todos, com todas as características, mas essa é bem diferente. E uma lâmina, basta uma lâmina. Um exame de lâmina que você verifica o mosquito da malária, você verifica o plasmódio, que não é um vírus, tá certo? Então tem algumas diferenças. As pessoas que moram ou que trabalham, médicos, que eu digo profissionais de saúde, que trabalham em zonas em que você tem os dois mosquitos, como por exemplo no continente africano, elas sabem ver bem a diferença. Vai lembrar também que existe dengue na África, sem dúvida, mas a malária ainda na África ainda é mais prevalente.
E para terminar, queria saber, portanto, face a este aumento que é preocupante, vamos falar das medidas globais. Eu sei que muitos países
Sim.
estão já a aplicar medidas locais, mas será necessário pensar um pouco mais nas medidas globais, tal como se pensa na malária e noutras infecções, para conter a dengue?
Olha só, há sempre, enfim, logicamente a Organização Mundial de Saúde está muito preocupada com o aumento da dengue, tá certo? Aumento de número de países, aumento que a gente fala, da migração de pessoas, tá certo? De um lado ao outro, infectadas, ou que nos seus transportes, nas suas posses, nos aviões, nos barcos, nos navios, nas caixas, levam um mosquito para um outro continente, para um outro país, certo? Sem dúvida, a OMS está preocupada com isso. No entanto, eu acho que todo mundo tem uma certa responsabilidade no controle enfim, das doenças como um todo, certo? Eu digo assim como a sua preocupação social até. Quer dizer, você não vai comer, você não chega na rua, você não chega da rua depois de ter mexido no lixo e vai comer, né? Você vai lavar suas mãos antes, tá certo? A gente aprende isso desde cedo, são hábitos simples. O que eu quero dizer com a dengue é que todo mundo, exatamente porque mora num país mais tropical, muito úmido, chove muito, e sabe, porque especialmente no Brasil, vamos falar do Brasil então, as campanhas contra a dengue são extremamente fortes, tá certo? Mas cada um tem uma responsabilidade. Não adianta você ter um vaso de planta, um pneu vazio na rua, uma caixa d'água aberta, que isso tudo são meios de cultura, vamos dizer assim, para dengue. Então todo mundo tem uma responsabilidade nisso. Porque não basta só passar o caminhãozinho matando mosquito, que estão fazendo, e se faz. Mas se a gente for bem sincero, é muito difícil você conseguir atingir todas as cidades, todos os momentos, todas as coisas. É muito difícil, na verdade, a gente eliminar o mosquito no final das contas. Acho que é isso que eu estou querendo. É difícil mesmo eliminar o mosquito. Mas todo mundo tem uma responsabilidade nisso, tá certo? Nós todos temos responsabilidade com isso. Quer ver um exemplo que não tem muito a ver com isso que eu vou te falar, mas vou te falar? Em São Tomé e Príncipe, a malária estava em descendente, foi um descendente, tá bom? Estava decrescendo e o governo já tinha sido recebido até várias comendas de quanto que tinham conseguido nos últimos anos diminuir a incidência da malária numa região que é absolutamente tropical, né? O São Tomé e Príncipe é que nem Manaus, está na mesma linha de Manaus, né? Chove muito, muito úmido, muito muita muita floresta, né? O que que aconteceu nos últimos anos? As pessoas entenderam, a malária está diminuindo. E começaram, não também só com a responsabilidade do governo, mas as pessoas também começaram a ter menos cuidado. E nesses últimos anos, últimos 5 anos, está se vendo uma volta, uma incidência de subindo, tá? A malária começa a preocupar São Tomé e Príncipe por conta disso. Porque tem várias coisas que estão envolvidas com isso. Quer dizer, essas campanhas, não digo, né, campanhas, as campanhas de comunicação, as campanhas dos governos, as campanhas em cima das pessoas, é constante, tá certo? De novo, a polio. Se a gente não dá vacina todos os anos, apesar da polio estar eliminada em vários países, tá certo? Ela volta, basta ver o que está acontecendo em África. Então, todo mundo tem uma certa responsabilidade também em ajudar. Isso, eu acho que isso tudo é uma questão social também. Obviamente, dependendo de cada país, de como que cada governo pode enfrentar essas situações, etc. Né?
A Rádio New em Nova York conversou com a doutora Regina Ungerer, de Genebra, sobre a questão da dengue, que está em ascendência, comunica a Organização Mundial da Saúde.